E aí, gente? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. Meu nome é Rafael e eu estou aqui com o meu festivo amigo, Rafael.
Preparado pra festa, vai ser muito legal. É isso que a gente vai ter que informar hoje, inclusive, né?
Exato, vamos começar por aí?
Vamos.
Gente, já falamos algumas vezes aqui, estamos divulgando em todo que é lugar possível. Dia 15 de outubro, a gente vai fazer 10 anos. E pra celebrar, a gente pensou em fazer uma grande live.
Exatamente.
E quando eu digo grande, porque a gente tá pensando em fazer, como são 10 anos, a gente teve a ideia, feliz ou infeliz, não sei, de fazer 10 horas de live.
10 anos de site, 10 horas de live, faz todo sentido.
Não podia ser 10 minutos, né?
Não, nem ferrando. 10 minutos e não pode ser 10 dias, então vai ter que ser 10 horas, é exatamente isso.
Exato.
A gente tá chamando pessoas com quem a gente gravou podcast e até com quem a gente ainda não gravou, uhum. Eu acho... pra sentar e conversar com a gente. Então, 10 anos de Razão Inadequada. 15 de outubro vai ser um sábado. Por isso que a gente tá até se empolgou Sim. de fazer, né? E 10 horas de live, onde a gente vai chamar as pessoas, sentar com elas. A gente tá pensando as mesas, organizando as pessoas. Parece um grande Oscar, né? Alguém não gosta de alguém, então essa pessoa não pode se encontrar. Tem que tomar esse cuidado. E vamos sentar e conversar. Vai ser dia 15, vai ser muito legal. Vai ser num sábado, das 10 da manhã até
as 8 da noite, a gente imagina. Essa live, então, vai ser um grande encontro. A gente tá chamando pessoas que vieram aqui. Realmente, tem gente que participou do programa 3, tá ligado? Porque no 1 e no 2 era só nós dois. Então, tem gente que passou por esse podcast nos últimos 4 anos. Em geral, todo mundo muito amigo. A gente vai vir todo mundo até a minha casa e a gente vai transmitir isso. E a gente vai ter pelo menos 3 coisas novas pra anunciar. Pelo menos, tá? A gente vai anunciar coisas novas que a gente tá pensando pros próximos 10 anos de Razão Inadequada, de Imposturas Filosóficas também. Certo?
Certíssimo, vai ser demais.
Então é isso, gente. Apareçam, contamos com vocês para que essa festa seja muito legal. Demorou?
E para quem quer apoiar o nosso trabalho, tem lá a assinatura que ajuda a gente a fazer exatamente o que a gente está fazendo, né? Fazer os podcasts, fazer as reformas para melhorar o podcast, fazer tudo que a gente está fazendo.
Exatamente. Bora pro programa, então?
Bora!
Imanência, fogo. Os primeiros filósofos foram chamados de físicos, não porque se utilizavam do método científico para entender matematicamente a natureza, longe disso. Nossos filósofos antigos estavam mais para poetas do que cientistas, e o seu objetivo era um só: estudar a física, a natureza, compreendê-la em seus processos mais misteriosos. Heráclito é nosso maior representante de uma filosofia que procura neste mundo as explicações deste mundo. O filósofo quebra com todas as explicações míticas e procura dar conta da existência, observando-a cuidadosamente. Para ele, a filosofia não é tarefa fácil e não pode arrogar-se ao papel menor de consolar os homens. Filosofar exige coragem e não é feito para agradar ou receber honras. Através da observação meticulosa da natureza, a primeira constatação de Heráclito é: todas as coisas estão em movimento. Sim, tudo é uma questão de fluxos, mudanças, transformações. O sol nasce e se põe. A criança cresce, envelhece e morre. As estações do ano mudam, uma após a outra. O rio flui. O rio flui sempre. Heráclito nega o ser, ou melhor, o ser é vir a ser, modificação contínua. O fundo das coisas é a mudança. A única constância é a inconstância. Por isso, o filósofo pode dizer sem medo de errar: o fogo é gerador do processo cósmico. Esta é a substância primordial. O fogo se condensa e torna-se ar, depois água, depois terra. Tudo veio do fogo e tudo retornará ao fogo, eternamente, num ciclo inexorável. A substância primordial é constante movimento e transformação. Nada sofre impunemente os efeitos do fogo. A substância primordial consome, é sinônimo de movimento. Nós nos enganamos ao usar conceitos fixos, ideias fixas, diz Heráclito, porque tudo está em movimento, ora lento, ora acelerado. Nada escapa do vir a ser. Por isso a substância essencial só pode ser o fogo. E Heráclito não diz isso de maneira metafórica, é real, é realmente o fogo. Os filósofos pré-socráticos são materialistas ao extremo. Muitos não entendem estas coisas, mesmo as encontrando em seu caminho, e não as entendem quando ensinados, mas pensam saber. Heráclito, Fragmentos. Isso levou Heráclito a ser considerado um filósofo misântropo, que não gostava de se misturar, vivia pelos cantos da cidade, foi inclusive chamado de o Obscuro. Enquanto Demócrito ficou conhecido como o filósofo que ri, Heráclito foi taxado de soturno, melancólico, o filósofo que chora. Suas verdades não eram populares, bem aceitas. Heráclito dizia: também quando ouvem não compreendem, são como mudos. Justificam o provérbio, presentes estão ausentes. A alma dos homens é úmida, diz Heráclito. Eles estão afundados no lodo, não conseguem se movimentar. Por isso, não compreendem o fluxo constante e inabalável da existência. Mais vale, então, manter a distância, para não se desapontar. Heráclito diz: não se deve agir nem falar com os que dormem. E muitos ainda dormem. Como bem lembra Nietzsche, a saúde deve manter distância da doença. Não se pode quebrar com as ilusões humanas sem se pagar um alto preço por tal afronta. Se o ser é este constante afirmar-se, não surpreende que, de seu fluir, nasça seu oposto, seu contrário, o diferente, o estranho, o anômalo, a multiplicidade. O ser, no próprio ato de afirmar-se, se destrói e se recria. A existência acontece dentro dessa tensão, como a música nasce da tensão das cordas da lira, ou a flecha viaja com a força da tensão da corda do arco. A justiça eterna está neste conflito de opostos. A justiça não passa da imanência agonista, sem demiurgos que a sustente, conduza ou justifique. Para onde segue tudo isso? Ora, para lugar nenhum. O fluir não procura um ponto de repouso. Eis a imanência. Tudo se dá aqui, pelo próprio ato de efetivação. Em si, não por outro ou para outro, porque não há fora. Tudo se faz por contraste. Da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. Heráclito, Fragmentos. Esta seria a origem de tudo, a arche em grego. Mas estamos falando de uma filosofia imanente. Logo, a origem está no presente, no aqui e agora. Ela não é a causa transitiva, não é um deus que faz o mundo e fica observando à distância. Querem saber o que é a imanência ígnea de Heráclito? É a origem que se mantém no presente a todo instante, como um fogo queimando continuamente, criando e destruindo simultaneamente. Os pré-socráticos eram diferentes dos seus sucessores por causa disso. Não necessitavam de nada fixo regendo o universo. Não se escondiam em deuses suprassensíveis ou na incorruptibilidade de um mundo superior. O mundo justo é apenas este em que vivemos. Os deuses vivem conosco e não entendem de injustiças. Tudo está justificado. Tudo é porque precisa ser, pela própria correlação de forças. A realidade expressa-se como efetuação, simples assim. Onde está a justiça? Na potência de afirmação. Heráclito acredita na guerra, uma sabedoria agônica. É na relação de forças que a grandeza se manifesta. A luta traz o novo. É preciso encarar de frente estas verdades. Caso contrário, seremos apunhalados pelas costas. O trágico é a visão de mundo que comporta uma grande quantidade de dor sem maldizer a existência. Esta é a visão de mundo do filósofo pré-socrático. Heráclito procura por uma substância que mostre ao homem o que é o mundo e traga uma ética para experienciá-lo. Uma existência trágica exige a capacidade de afirmar a sacralidade deste mundo, considerando todos os seus aspectos, mesmo os mais terríveis. A doutrina de um fluxo perpétuo é aflitiva, muitas vezes atroz, mas é nosso meio de viver a realidade sem fazer concessões. Eis uma perfeita ética ígnea. Tudo é justo, tudo precisa ser, mesmo a dor, a fome, os sofrimentos. Apenas o homem pequeno não vê que tudo está ligado, tudo está conectado, tudo faz sentido. A filosofia de Heráclito é o caminho para o grande sim, que toda filosofia imanente precisa buscar. A capacidade de afirmar este mundo, esta realidade, esta vida em todos os seus aspectos. Somente assim podemos atuar nela decentemente. A filosofia de Nietzsche, Deleuze, Spinoza, Foucault e vários outros partilham dessas mesmas concepções. O tempo é uma criança que brinca, movendo as pedras do jogo para lá e para cá. Governo da criança. Heráclito, Fragmentos. O governo da criança é na imanência, e nela tornamos a existência novamente inocente. Nada há fora do todo que pudesse nos julgar, dar sua sentença, tornar impuro. A vida é esta, apenas esta, e tudo se faz aqui, nesta faísca, entre o incêndio. Heráclito cria uma filosofia pensando apenas no nascer do rio e seu desaguar no mar. Nada antes ou depois importa. Isso aí. Como tá acontecendo milhões de coisas esse mês de outubro por conta do nosso aniversário, tem mais uma informação pra gente dar antes de começar a falar do assunto, que é uma aula aberta que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 11 de outubro, às 7 horas da noite.
Exatamente. Tem o evento e tem as aulas abertas. As aulas abertas são nos horários em que a gente costuma dar curso. Então é toda terça-feira, 7 horas. Só uma que vai ser no outro horário, mas aí a gente avisa. E veio na semana passada a Ana Tomás dar uma aula, a primeira aula. E vem na próxima semana, na próxima terça-feira, uma autora feminista do movimento Atreva-se, do coletivo Atreva-se. O nome dela é Nicole Aum. E ela tem um livro que está sendo lançado pelo Catarse, chamado Histórias para Quem Dormir, onde ela analisa personagens femininas de contos, histórias de princesa, filmes infantis e etc. Perguntando...
Em geral, princesa da Disney.
É, perguntando o que é isso, né? O que tá acontecendo realmente aí que a gente não fala e não tá vendo e não olhou com um olhar mais crítico. Ela vai vir, ela vai falar sobre isso e eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal.
Uhum. Então apareçam, vou repetir, dia 11 de outubro. Informações terão aí na descrição também, vai ser bem legal. Bom, então agora podemos entrar no assunto, feito todos esses avisos, que o nosso assunto hoje é Heráclito. Já fizemos Tales de Mileto e já fizemos...
Terra, né? Não tinha um autor tão específico, tem o Xenófanes, né? Acho que é Xenófanes, que ele fala da Terra como a substância, né?
Uhum.
Aliás, a gente gravou com a Petit Oiseau, né?
O Thales é o Água e a Nina Veiga foi o Terra. Mas foram episódios passados sobre essa série de textos. São 4 textos, uma série que tem lá no site chamada Imanência.
É.
Onde tem, para cada elemento, um filósofo pré-socrático diferente.
É.
No futuro, talvez a gente termine essa série, né? Hoje a gente grava sobre fogo, sobre lá Heráclito, fica faltando o ar.
Anaxímenes, né? A ideia de trazer esses filósofos sempre torna difícil uma questão que é... Esses filósofos, eles eram físicos, mas não no sentido que a gente entende hoje da palavra, né?
Fisiologoi, é a palavra grega.
Por quê? Porque a ideia que a gente entende de física, e que physis significa natureza, é um pouco diferente da ideia deles. Hoje a física ela se tornou um campo muito específico de saber, com um método muito específico. Então você tem um trabalho teórico, você postula alguma coisa, você tem alguma hipótese, você comprova essa hipótese na prática com experimentos e isso funciona. E você usa isso como um paradigma de conhecimento. Os filósofos gregos são antes desse método científico e a maneira deles de abordar era muito mais abrangente, era muito mais aberta. Quando eles falavam da física, eles falavam do estudo do ser, de tudo, do que é o mundo, o universo, a realidade, isso que a gente vê. Então é mais aberto. E uma outra coisa é, esses filósofos físicos, todos eles não, né? Demócrito era contemporâneo de Sócrates, de Platão. Mas a maioria deles está antes de Sócrates, que é o que a gente chama daquela virada antropológica que dá início propriamente à filosofia como a gente conhece, né?
Exatamente. Então, a gente tem antes dessa filosofia antropológica, cujo objeto principal, né, é o ser humano e os seus, né, a política, a ética, que isso é o que a gente está falando, a filosofia platônica, aristotélica, estoica, epicurista, etc. Antes deles, a gente tem os chamados pré-socráticos. Seria mais fácil, seria melhor arranjar outro nome, porque nem todos são pré-socráticos. A gente já falou isso aqui. Mas são os fisiologóis, são os filósofos da natureza, são os físicos, são aqueles que estudam a physis de uma forma diferente do que costumava se fazer. Costumava-se encontrar explicações por meio dos mitos, né?
Uhum.
Os poetas forneciam explicações para o nascimento da Terra, para o nascimento dos homens, né? Eram eles que fabulavam histórias que, né, faziam as pessoas encontrar sentido para as coisas.
Isso.
Essa virada da filosofia como cosmologia, né, como uma espécie de explicação da natureza, acontece na Grécia Antiga por volta ali do século 6 e 7. E aí a gente tem alguns filósofos, como a gente falou agora há pouco, tem o Tales de Mileto, que vai dizer, olha, tudo é água. A água é o elemento fundamental. Hoje a gente vai discutir um pouco do Heráclito.
Uhum.
O Heráclito é um filósofo que é muito importante para uma determinada tradição que a gente gosta muito na filosofia, porque ele fala basicamente duas coisas. Ele fala que o princípio fundamental que faz as coisas serem o que são, ou seja, a arquê, né, das coisas, é o fogo. E isso tem uma consequência direta, que é tudo então está em movimento. O fogo é muito volátil, ele está sempre transformando as coisas. O fogo, quando entra em contato com as coisas, ele consome elas. Então, esse raciocínio vai posicionar Heráclito como um filósofo pré-socrático, um filósofo físico, estudante da natureza, que propõe o fogo, mas também um filósofo do devir. Um filósofo que pensa a existência como uma mudança. Pensa a existência como uma mudança perpétua, né? Acho que esses são os dois pontos principais aqui.
Com,
com
certeza. Isso é essencial, né? Porque essa maneira de pensar o mundo é uma maneira que vai ter, primeiro, muita gente que vai seguir essa tradição, e segundo, muita gente que vai se opor a essa ideia. E aí, essa escola, que é a escola jônica, né? Que tem Heráclito, que tem Anaximandro, que tem Anaxímenes, essa galera, é uma escola que fala de uma substância muito pulsante. É uma substância que o tempo todo está se expressando, o tempo todo está se colocando. Eu fico pensando no Heráclito, por exemplo, olhando para a cratera de um vulcão, sabe? Quando a gente pensa esse fogo, e o Heráclito fala de um rio em eterno movimento, e eu fico pensando esse Heráclito olhando para a cratera de um vulcão e vendo magma pulsando, literalmente. Uhum. Pulsando, explodindo, botando tudo abaixo. Esse ser pulsante que se coloca é essa definição de Heráclito do mundo. E aliás, não querendo fazer essa digressão, mas já começando a fazer, pra mim isso tem muito a ver com um inconsciente freudiano. Algo pulsante. O inconsciente são pulsões. O id é pulsão. Forças, o tempo todo se colocando. Então eu fico muito nesse lugar de, caramba, tem muita coisa interessante nessa tradição pra gente pensar, né? O ser como algo que o tempo todo empurra o mundo, né? Tá as coisas colocadas e tudo é varado por isso, né? Atravessado por isso.
É, eu acho que a gente já deve ter feito essa cautela nos outros dois programas, mas sempre que a gente fala de pré-socrático, precisa fazer, que é... Eles não são bestas. Eles não estão falando, ah, tudo é fogo de um jeito brincalhão, ou como se, né? Ou a gente olhando hoje fala, nossa, como eles são, né?
Aí é óbvio que não é fogo,
ah,
né?
Nossa,
a química
vejo...
já descobriu.
É, exato. Ah, tem água, sabe? Tipo, não é assim. É, o que é admirável nesses filósofos é um espírito investigativo.
Isso.
É olhar pra... Eu vejo, como você falou do Heráclito olhando pra uma cratera, eu vejo um processo... Que me... Isso me move demais a estudar eles, que é um processo de encantamento, assim, de olhar um objeto diferente, né? O fogo é um negócio muito louco, né? Quem já olhou uma fogueira por tempo suficiente sabe disso.
É.
Se encantar com algo e falar, meu, se pá que tudo é feito disso, né? E a gente tem que lembrar que entre os pré-socráticos tem os atomistas. Tudo é feito de pequenas partes indivisíveis, o que é uma teoria que é muito bem, que vai chegar muito longe, né? Mas independente disso, A gente tem que descartar, então, essa ideia que, de que eles são meio, sabe, são inocentes. Não é isso. E por que, que a gente recupera esse pensamento? Primeiro, por essa inspiração de um espírito investigativo impressionante, né? De contrariar determinadas fábulas muito fortes, muito, né, poderosas, né? De uma tradição enorme, homérica e de Hesíodo, né? De, né, que contavam o mundo, basicamente. O mundo era observado por essas lentes. Então, um pensamento que se contrapõe a isso. Isso é muito interessante, né? E, em segundo lugar, porque elas nos inspiram a pensar de um jeito diferente. Eu acho que essa aqui que está um pouco do valor do que os pré-socráticos têm hoje, assim, né? Qual é a concepção de mundo a que se chega quando a gente pensa que o elemento fundamental é a água, o ar, ou o fogo, ou uma mistura, ou as homeomerias, né? Tem um dos...
Do Anaxágoras.
Do Anaxágoras, exatamente, que ele falava que tudo é feito da mesma coisa pequena, né? Então, uma bola é feita de bolas muito pequenas. É sempre...
E ele fala, tudo tá em tudo também.
Tudo
então
tá
é tipo, essa bola pequena tem um pequeno não sei outro quê. Que
sim.
Pode vir a ser, que pode aparecer, que pode se sobrepor.
Sim, e que é muito legal essa ideia. Essa ideia de tudo estar em tudo é fantástica. Então, né, a gente não ficar preso no, né, numa visão de que eles são ingênuos e tentar pensar pra onde isso leva, qual é a visão de mundo que isso cria.
Sem querer ser heideggeriano demais, mas eu tô lendo e eu fico pensando isso. Esses filósofos, eles querem saber o que é o ser das coisas. Então, eles olham para as coisas e falam, mas o que é isso? Ah, é um copo, tá, beleza. Mas o que que faz isso ser isso?
Uhum.
Né? O que sustenta isso ser isso? O que permite isso aparecer como isso aparece agora para mim? E aí, você poderia claramente falar, não, porque a Terra é... Gaia, e Gaia gera os seus filhos através da deusa da fertilidade, Ceres, eu acho, e aí o trigo cresce, né? É um jeito de explicar, é um jeito de explicar, e se você torna isso cada vez mais sutil, você vai ver que isso não é tão diferente da ciência, é tipo, é, realmente, a Terra, a fertilidade faz a coisa sair da Terra, e aí a fotossíntese faz, você... Então eu fico pensando que é muito mais, não é uma questão de superações e um campo do conhecimento humilhar o outro, é uma questão de esse espírito inquieto, esse espírito investigativo, porque ele é inquieto, ele olha e fala, mas por que a gente precisa beber tanta água para sobreviver? Por que quando um bicho morre, ele seca e aí fica só um osso, sem nada? Por que quando a gente tá vivo, a gente tá quente? E quando a gente morre, a gente tá frio? Né? Por que quando a gente nasce, a gente respira? E quando a gente morre, a gente para de respirar? Essa inquietude, pra mim, ela é o cerne da filosofia. E ela tá, obviamente, na tradição que vem depois. Mas já tava aqui nessa tradição que vem antes. É muito bonito já observar isso. E já tá até nos mitos, né? O cara que olha o mundo e fala, o que é esse vazio quando a gente olha pra cima e fala, sei lá, é o caos? Já tá acontecendo alguma coisa, hein?
Já tá acontecendo alguma coisa aí. Pra mim, é todo esse processo de encantamento que leva alguém a fazer uma pergunta e tentar esboçar uma resposta. E existem vários métodos pra responder uma pergunta, certo? A ciência é um deles, mas tem tantos outros, né? A imaginação, a fabulação e nesse caso, a filosofia. A filosofia... dos pré-socráticos é uma tentativa de sustentar um princípio uno, né? Como causando a multiplicidade toda das coisas.
É.
Então, de um, faz-se tudo.
É.
Né? Essa é a tentativa. E tem uma mudança bem grande na perspectiva deles em relação à mítica, que também é assim, né? Em geral, a mitologia grega é bem assim, né? Do caos foi o primeiro e fez tudo o resto. Então, parei, como você falou.
A gente
deu um passinho pro lado. Deu um passinho a mais nesse caminho. Mas tem uma anedota do Epicuro que contam que quando ele era criança, o pai dele era professor e tal, e ele perguntou pro pai, mas quem fez caos? Né? Essa pergunta aqui é a pergunta, né? É uma anedota, não tem como saber se isso é verdade ou não, e pouco importa. A questão é... Mas peraí, né? Da onde vem esse primeiro? E aí eu acho que mostra um pouco esse espírito investigativo, esse não aceitar uma resposta que tem uma base muito frágil. E aí quando os filósofos da física vão procurar isso já na natureza, já posto ali, bom, alguma coisa mudou, né? É algo que já está ali e que a gente experiencia o tempo inteiro e que a gente vê se transformar, né? Quando a gente fala em fogo, a gente vê o fogo. A gente vê o fogo agir, a gente vê o fogo consumir algo, a gente vê do fogo diversas transformações possíveis. A gente vê o calor, a gente vê a luz gerando fogo, a gente vê o fogo em várias formas. E aí parece que a gente consegue contemplar melhor essa pergunta, a gente consegue, né, encontrar uma causa para essa aparente diversidade, mas uma causa que se sustenta melhor, né?
Tem uma analogia que eu fiz, ontem teve a última aula de Nietzsche como psicólogo, onde a gente falava um pouco disso, e teve uma analogia que eu fiz, que eu acho que cabe bem aqui. As coisas vêm até nós, mas o que os pré-socráticos estavam perguntando é, mas o que tem por trás disso que vem até nós? E aí eu usei o exemplo de um palco de teatro e os bastidores. A gente vê a peça sendo encenada no palco, mas a gente sempre tem aquela curiosidade de pensar, nossa, como esse ator mudou tão rápido de roupa, né? Nossa, como que falou ali que passou 10 anos e esse ator voltou agora e ele tá com uma barba branca? O que será que aconteceu? Eu acho que a curiosidade dos filósofos pré-socráticos é entender os bastidores da natureza.
Aham. Levantar o véu de Ísis, né?
Levantar o véu de Ísis,
pra ficar,
Schopenhauer diz.
Pra ficar na mitologia egípcia, no caso.
E encontrar isso, pra eles, é tentar entender, e aí voltando pra filosofia, mas pulando pro Deleuze e Guattari, entender essa máquina pulsante que habita o mundo. Então, os filósofos pré-socráticos, quando eles olham pro mundo, eles olham um magma, eles olham um rio fluindo, eles olham um furacão passando e eles falam, pô, isso é a natureza. A natureza é essa força constante, a natureza é esse ímpeto constante, a natureza está mudando o tempo todo. Ah, mas ela muda de jeitos cíclicos. Sim, mas ela nunca para a mudança. Então a mudança é maior do que os tempos cíclicos. A mudança é o ser das coisas. Aí o Heráclito fala, a mudança é o ser das coisas. O vir a ser é o ser das coisas. Tudo está o tempo todo em movimento. Nós estamos o tempo todo em movimento. A gente nunca está parado. Você deita para dormir, você está em movimento. Isso é até engraçado na meditação. A meditação, ela quer mostrar o quanto tudo está em movimento, mesmo quando você para. É muito engraçado, porque a dificuldade de meditar é exatamente essa. Você senta quieto e você não senta quieto. Você começa a pensar, porra, tem roupa no varal. Porra, será que tem comida pra jantar hoje? Nossa, tem aquele boleto lá. Será que eu paguei aquele boleto? Não sei o que, não sei o que lá. E aí você pensa, não, fica quieto. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Nossa, como é difícil ficar quieto. Aí você já tá pensando de novo. Tudo
é
tá em difícil. Movimento.
Tudo tá em movimento. E mesmo assim, você tá respirando. E é assim, é um movimento perpétuo mesmo, né? E quando a gente fala de Heráclito, então, a gente tá se referindo talvez ao que mais... O que falou com mais ênfase, né? Lembrando em consideração que a gente tem muito pouca coisa deles, né? O Heráclito, a gente tem um punhado de fragmentos, assim, coisas sem fragmentos, mas coisas curtas, assim. Outros, a gente tem menos ainda. Então, levando em consideração que a gente tem muito pouco do que sobrou desses escritos, desses filósofos, que provavelmente também não escreviam muito, provavelmente era uma cultura muito oral também. Levando isso em consideração, o Heráclito é o que melhor fala sobre a mudança. É aonde a gente encontra melhor colocado a ideia de que o ser é vir a ser. A ideia de que não existe algo parado, a ideia de que tudo está em movimento. A gente aqui já pode citar talvez a frase mais famosa de todas, né?
Claro.
Que acho que todo mundo conhece, que é a da no mesmo rio somos e não somos, entramos e não entramos. Né? O que isso significa? Que quando a gente entra pela segunda vez no rio, o rio já não é o mesmo. Ele todo já mudou e nós também já não somos os mesmos, porque nós todos já mudamos. Né? Então, Heráclito foi quem tratou isso melhor. Isso faz com que Nietzsche, por exemplo, e aqui a gente chega em uma questão importante, olhe para a história da filosofia antiga e ache Heráclito o ápice. Nietzsche, eu brinquei até na aula outro dia, né? Nietzsche não gosta de filosofia antiga, ele só gosta de filosofia antiga mesmo. Antiga.
Depois se vendeu, assinou com grandes gravadoras e não foi mais a mesma
ficou
coisa.
Ficou popular. Perdeu a autenticidade. Porque é isso. E realmente, realmente, não que se perdeu, eu discordo de Nietzsche nesse ponto, eu acho que o que vem depois é incrível, assim, eu gosto muito de Sócrates.
Senão a gente não ia estudar nada, né? É. A gente ia estudar Nietzsche e Heráclito, não ia
sobrar
nada.
Exato, entre eles não ia sobrar muita coisa, talvez um Spinoza que se salve aqui, um outro ali, mas quase ninguém. Mas, assim, o que veio depois, com essa virada antropológica, com Platão e Aristóteles, é a tentativa de buscar algo mais fixo. Por quê? Porque a gente precisa orientar os rumos da cidade. Se torna um problema. A filosofia assume esse lugar. Esse lugar de pensar para encontrar um rumo bom para a cidade. Antes disso, é a natureza, é outra preocupação. E aqui, então, o Heráclito aparece como o ápice dessa investigação e dessa resposta, porque olha para a natureza e vê uma transformação. Mais do que isso, vê uma guerra. E aí Nietzsche fica... já deu dois passos no como é que fala? No Nietzsche, guia para Nietzscheano, sei lá, os dois primeiros passos. Bom, tudo está em devir completo e mais do que isso, tudo entra em contradição, tudo é força uma contra a outra, é uma guerra eterna.
Talvez um jeito de colocar, eu pensei num exemplo que eu já devo ter dado outras vezes, que é... Vou dar outro exemplo. Eu vou deixar esse para depois, que é... Quando você fala do rio, o rio, ele... flui. E aí chove na cabeceira do rio e ele enche. E aí você vira e fala, mas esse rio aí, ele, não deveria encher. Não, choveu na cabeceira do rio, o rio vai encher, Então, a potência da água, quando ela passa, o volume da água passando, faz o rio encher e entrar na margem. O que que os egípcios fazem? Entendem como esse rio enche de maneira periódica e se adaptam a isso, passam a se relacionar com esse rio. Qual é a relação? A relação é a margem e a força do rio. É isso. O exemplo que eu ia dar é muito parecido, que é o Sol. O Sol é uma bola enorme de hidrogênio. E quando eu digo enorme, eu quero dizer realmente, absurdamente enorme, gigantesco. Por que que ele não colapsa nele mesmo? Porque quando os átomos são amassados juntos... eles se unem, formam um hélio e liberam energia. Então, a liberação de energia e a pressão da gravidade geram um equilíbrio. Para Heráclito, isso é justiça. Justiça é essa forma se fez desta maneira porque estas duas forças entraram em relação. Isso é a justiça nietzschiana. É tenso dizer isso. É mega tenso dizer isso. Então, cabe a gente discutir. Mas... a justiça nietzschiana é essa justiça de Heráclito de tudo está em guerra. Eu estou num cabo de força, você está do outro lado, eu puxo, você puxa. Quem ganhar é quem ganhou. Quem ganhar é quem tem mais força. E isso é... a zebra corre rápido, fugindo do leão. Correu mais rápido, o leão não pegou. Mas essa ética naturalista, ela é muito bonita... quando você não está sendo perseguido por um leão, Aí as coisas mudam um pouco. Então, eu acho que é aí que cabe a possibilidade de discutir. Mas isso é uma palavra, justiça. E essa palavra, o Heráclito vai e o Nietzsche vão definir dessa maneira. Quem correu mais rápido é quem ganhou. Valeu, até a próxima. Só que quando chega em nós, fica mais complicado. Por isso que o movimento da ética naturalista passa para essa antropologia, para esse pensamento antropológico, e não pode mais ser tão simples assim. Pode, eu odeio você, você me odeia, eu te dou uma facada ou você me dá uma facada. Eu não quero viver complicado. Nesse mundo. Eu não quero viver nesse mundo.
Porque o que acontece aqui, tanto em Heráclito quanto em Nietzsche, fazendo essa ponte transversal de 2000 anos, o que está acontecendo? São dois filósofos afastados da cidade, O Heráclito era um filósofo sábio, As pessoas iam consultar ele, e tem uma anedota dele...
você conta essa é boa.
Ele é expulso Ele é expulso da cidade por algum motivo... E aí, depois querem chamar ele de volta. Tipo, dá uma treta lá, e aí, de repente, o cara que era o sábio da cidade começa a ser mal visto, Porque a política é assim, gente? Lembrem-se disso. A política transforma reis em escravos e escravos em reis. É da vida das mudanças da cidade, Dos rumos da cidade. E o Heráclito, então, era todo sabichão, era consultado, de repente entra lá alguém que não gosta dele, ele é expulso da cidade. Aí, um belo dia, vão atrás dele de novo. Porque mudou a situação, agora precisam dos... ele é sábio, precisamos dos conselhos dele de novo. Ele tá lá jogando com as crianças, ele tá lá brincando com as crianças, ele tá jogando, não lembro o nome do jogo, mas vamos pensar que seja aqui, acho que era tipo bolinha de gude, Um jogo de, tipo, jogar uma pedra na outra. E aí, Ele chama ele de novo, ele fala, não, eu prefiro jogar aqui. Aqui é muito mais divertido, eu aprendo mais com elas do que com vocês. Ele, né, dá uma tirada dessas. Porque o Heráclito é esse filósofo que se afastou, né? Nas anedotas que a gente tem do Diógenes de Laércio contando, é esse filósofo que chora, esse filósofo quieto, triste, afastado, que não quer muito contato com a cidade. O Nietzsche também. E aí, olhar para o mundo...
O habitat natural do Nietzsche é andar pelas montanhas de Sils Maria.
Exato, exatamente. E aí, legal, olhar para o mundo com esse distanciamento é uma coisa. Agora, tá lá no meio da cidade é outra.
É.
E aí, quem tá no meio da cidade tá pensando o quê? Como é que a gente organiza esse bagulho?
É.
Sabe? Como é que a gente faz para que isso seja mais legal para todo mundo? É. Não é um pensamento legítimo? Então, eu deixei de hierarquizar essas filosofias, de colocar uma acima da outra. Eu acho que as duas têm o seu lugar.
É, eu não acho que é simples assim, né? De falar, ah, eu sou nietzschiano, então esse é idiota.
Muitas vezes a gente é o andarilho na beira da praia e pensando na nossa vida e pensando que queria lidar com a afirmação de todas as contradições. É. Às vezes a gente é isso. Mas às vezes a gente tá querendo organizar as coisas para que dê tudo, né? Para que tudo saia da melhor maneira possível. É. E aí talvez a gente não consiga tolerar tão bem essa guerra, né? Aceitar essa guerra de maneira tão resignada, né?
O Nietzsche, ele responderia assim. E eu acho que isso leva a gente para uma possível conciliação. O Nietzsche responderia assim. Primeiro, óbvio, ele ia falar algo bem, bem grosso do tipo, esse pensamento é um pensamento ressentido, né? Certeza que ele ia começar assim. Mas ele ia justificar, ele é um cara inteligente, ele ia falar, mas a natureza é afirmação. Eu tô com Heráclito, a natureza é afirmação contínua, expressão contínua. Quem é você pra querer parar o rio? E eu ia falar, eu sou o cara que tá se fudendo, eu gostaria que o rio realmente parasse porque não tá dando muito certo.
Essa tipo competição, esse avião agora.
É, eu queria que o avião sumisse. Essa competição, a gente pode usar o exemplo da meritocracia, a gente pode virar e falar, essa competição ela é injusta. Eu tô aqui nadando, vendo um maremoto me trucidando, eu não quero que tenha um maremoto me trucidando. Então como é que a gente faz? E aí a gente vai... Aqui eu acho que tem uma possível conciliação. Eu diria talvez uma orientação... Como é que o Kant diz? Um ideal regulatório.
Uhum.
É... vamos supor que o Nietzsche tenha te ouvido, com todos os ouvidos, ele vira e fala, tá, saquei o que você tá dizendo. Mas a gente não consegue parar um mundo que é afirmação. Como é que a gente vai fazer? Ao invés de você querer que o mar não seja mar... Será que a gente não consegue encontrar uma maneira de se afirmar? Porque talvez essa tendência, essa orientação, ela seja uma tendência de dizer, ao invés da gente chegar na cidade e falar, foda-se, vamos pôr ordem nisso, agora cada um no seu quadrado, o que pode ser muito opressor, é dizer, eu entendo, o mundo é injusto. Essa justiça é injusta, talvez seja um jeito de dizer, né?
Sim.
Pô, essa justiça é injusta. Eu não quero ser comido pelo leão, eu não quero que alguém me dê uma facada, eu não quero. Uhum. Então essa justiça me soa injusta. Como que a gente faz pra encontrar uma maneira do máximo possível as pessoas conseguirem se afirmar? Isso é difícil.
Então, pois é.
Isso é difícil.
Tá, aqui eu vou ser o não nietzschiano, eu vou falar, não temos fundamento na filosofia nietzschiana pra fazer isso.
Não temos fundamento político.
É, respostas.
Em não temos, não temos.
Não temos recurso. Muito menos em Heráclito.
Não temos. Talvez, sabe o que eu fico pensando? Esses filósofos antigos, tanto se perdeu. Talvez até tivesse
vai
coisa.
Saber, vai
um
saber.
Dia a gente tem uma máquina do tempo, vai lá e vê. Mas não temos. Não temos.
Eu gosto muito dessa ideia também. Eu acho que, por exemplo, quando a gente vai em Spinoza, ele está dizendo coisas semelhantes.
É.
E tá dizendo coisas semelhantes, realmente semelhantes. Mas ele tá pensando formas organizacionais.
É, ele tá pensando em
formas organizacionais.
É.
Entende?
É.
Então, é aquela coisa, não, eu não consigo mais hierarquizar isso do ponto de vista da política, né? Porque quando a gente volta, e aí voltando pros pré-socráticos, a gente tá num campo que não é o da política, né? A gente tá num campo que é o da observação da natureza e o da busca de um princípio que dê conta de explicar os fenômenos. É aqui que a gente tá, né? Mas como a gente vem falando em todos os programas, isso leva a muitas outras coisas, né? Uma, a percepção de que o fogo é a substância que faz tudo ser o que é, muda a ética, muda a política, muda a maneira como a gente concebe as relações, né? E isso é incrível. Uma outra ideia do Heráclito que é interessante, que vai influenciar a Nietzsche, vai influenciar os estoicos, é o eterno retorno. Já é uma ideia também da cultura grega, né? A ideia de um tempo cíclico.
É.
Mas o Heráclito...
O Ouroboros é da onde? É de lá?
Eu não sei, sabia?
Teria que pesquisar pra saber. Mas essa ideia do Ouroboros, ela é a ideia de um tempo mais primordial e cíclico.
Isso.
Né? A gente costuma pensar um tempo cronológico, tipo, ah, eu tô aqui... Antes eu não tava aqui, antes eu tava almoçando, depois eu vou pra casa. Hoje à noite tem grupo de estudos, a gente adora. Então é tipo, passado, presente e futuro. Isso é o tempo cronológico. Aliás, Cronos tá na mitologia grega. Existe esse tempo maior? Esse tempo maior é um tempo meio mítico, meio cíclico, meio primordial, que é... Ele envolve tudo, ele faz tudo se revolver num grande não passado, presente e futuro... que é representado pelo Ouroboros, né? E aí que chega no eterno retorno do Nietzsche.
Isso, é. E o Heráclito representa isso sem recorrer à mitologia, pelo fogo.
É.
Tudo
é.
Se consome, se apaga e se acende novamente.
É.
Então, né, é um princípio, percebem? Ele consegue explicar algo que é uma ideia mais ou menos bem estabelecida na cultura, só que por meio de outro recurso.
É.
E aí é isso, né? O fogo permite explicar... Desde o calor que nos mantém vivos, o sol, né, deus dos deuses para os gregos, e também o tempo maior de tudo. Percebem essa megalomaníaca, né, tentativa do filósofo? Ela existe nos pré-socráticos.
Eu gosto dessa ideia dessa... É presente isso. Eu gosto dessa ideia, porque a gente costuma ter uma ideia da divindade ou das leis da física, talvez até pra botar no mesmo lugar, que é... Isso é distante, né? A física é distante, Deus é distante, você não pode falar de Deus, você não sabe o que você tá falando. E em Heráclito, isso se torna muito presente. Ele fala, tá vendo? Você tem 36 graus porque você é fogo, você é calor, você tá vivo. Deus está presente, as energias, as forças, tudo isso está presente, a gente está aqui agora. Eu acho, o físico adora fazer isso, né? Ó, tá vendo aqui? Eu misturo isso com isso e sai um raio. É isso, está tudo presente, está tudo acontecendo. Eu gosto dessa ideia de uma investigação viva. O filósofo, ele vê filosofia em tudo, né? Ele está o tempo todo olhando, ele está o tempo todo observando, isso move ele fica impactado por tudo isso. Então eu imagino Heráclito falando, vocês não estão entendendo o que eu quero dizer, eu estou vibrando em outra frequência, sei lá, vocês não estão entendendo.
Sim.
E ficando puto.
E aqui eu acho que a gente chega nessa ideia de imanência, né? Que eu acho que se diz de uma maneira boa assim, que, mais ou menos usando as suas palavras, né? Que é a coisa que faz as coisas serem está o tempo inteiro presente. Eu acho que isso resume um pouco o que é, em linhas gerais, assim, a imanência do ponto de vista da ontologia, né? Imanência é uma palavra, para a gente passar um pouquinho por ela com mais calma, imanência é um recurso explicativo da metafísica. Começa a ser muito usado em Aristóteles, né? Causa imanente, causa transitiva. Causa imanente é essa, onde aquilo que produz os efeitos permanece nos efeitos. Então, quando a gente pensa no mundo que o Heráclito está vendo, ele está vendo um mundo formado substancialmente por fogo, e sempre que a gente avalia qualquer fenômeno que seja, a gente vai encontrar fogo. É isso que ele pensa, é isso que ele está propondo.
A causa está no efeito.
Ou calor, tá? Pode ser calor também. Tales é a mesma coisa, aliás. Tales falava, nos fragmentos que a gente tem, ele fala, inclusive, mais de úmido do que de água, especificamente. Então, tem que tomar um certo cuidado, mas propriedades do calor, propriedades do fogo, coisas que queimam, coisas que se consomem, tá? Nesse sentido amplo, então, o fogo é uma arquê, é um princípio imanente que produz todo o resto e que permanece acessível neles, que permanece mantendo as coisas funcionando da maneira como funcionam. Em Aristóteles isso vai virar outra coisa, e em Spinoza é Deus, né? Mas é isso, imanência. Imanência é uma causa imanente, é isso. É aquilo que, se buscado nas coisas, estará lá, né? Você não precisa sair das coisas para encontrar esse princípio produtor, né? Você não encontra o fogo na pré-história do mundo. Você não encontra, da mesma forma como no Deus espinosista, você não encontra esse Deus na criação só. Você encontra esse Deus em nós, você encontra esse Deus nas coisas, no mundo, em tudo. Por quê? Porque ele é imanente a tudo isso, tá?
Sabe o que é engraçado? Eu tô lendo muito divulgação de ciência, física e tal. E a radiação cósmica de fundo, ela é um resquício do Big Bang. Então, começou o universo há 13,7 bilhões de anos e ele começou literalmente com trilhões de graus. Trilhões! Só que o universo, ele se expandiu. E ele continuou desde então a sua expansão. E conforme ele foi expandindo, essa energia foi diminuindo. Ela foi diminuindo até um grau tão baixo, tão baixo, tão baixo, que ela é uma onda de rádio que você mal vê. Mas, se você mede a temperatura de todos os lados do universo, mais ou menos todos os lados têm a mesma temperatura, que mostra que tem um calor enorme que foi se expandindo e esfriando. Bom, nesse ponto, Heráclito acertou em cheio. O princípio das coisas é realmente fogo. Realmente. Sim. E o fogo é de uma estrela de primeira geração que estourou numa supernova, que fez um monte de outro hidrogênio se unir, que fez a Terra aparecer aqui, que também foi esfriando, e aí a gente nasce. O princípio de tudo realmente é o fogo. Só que o Heráclito pensava esse Aion como um tempo cíclico de um universo que gira em torno de si mesmo, que dá voltas em torno de si mesmo, né? Talvez o Heráclito hoje dissesse, o princípio de tudo é o esfriamento. O fogo esfriando. O fogo tá esfriando. O nosso universo tá ficando cada vez mais gelado. Uhum. Tá tudo se expandindo, tá tudo se afastando. Mas tudo isso pra brincar com a ideia de que essas ideias não são estúpidas. Essas ideias, elas vão se transformando, vão se refinando, algumas vão sendo descartadas, outras o físico dá a sorte de ler um cara desconhecido e aí ele fala, não, essa ideia, isso faz sentido, minha teoria tá baseada nisso. Então tem toda essa circulação das ideias e é isso, a gente é fogo, a gente é fogo. A gente é fogo da explosão primordial, de uma estrela, do que a gente comeu, da energia que a gente tá liberando, a gente é fogo.
Faz todo sentido. E eu lembro de você contando, e você vai saber dizer melhor do que eu, de uma conclusão do livro do Carlo Rovelli, onde ele diz que... Carlo Rovelli, aliás, já citamos aqui, mas eu vou explicar de novo. Ele é um físico que tenta... um dos melhores divulgadores de física que existem hoje, italiano, que tenta conciliar também nas suas pesquisas a mecânica quântica, quântica e a teoria da relatividade, coisa que, né, a física tenta desesperadamente. E eu lembro que você contou que dele falando que foi procurar fundamentos na filosofia antiga para a mecânica quântica, para a ideia quântica, né, de forma geral. E que ele encontrou isso só nos pré-socráticos. Que a partir de um certo momento as coisas não podem mais ser duas ao mesmo tempo, de que não pode mais haver essa coexistência de estados, né? A filosofia começa a entrar por um caminho e a gente sabe, dá na mecânica...
De princípio de identidade.
Sim, de princípio de identidade. A lógica começa a dizer que não dá mais para ser A e não A ao mesmo tempo, né? Isso já em Platão, já em Aristóteles e todo mundo depois disso e, nossa, na filosofia moderna, que vai dar base para a ciência, obviamente funciona da mesma forma. E aí ele teve que voltar para os pré-socráticos para conseguir encontrar neles alguma coisa que fosse diferente disso.
Que nem a cidade que expulsou Heráclito. E volta lá e fala, pô, Heráclito, pô, nem estamos conseguindo, mano.
Exatamente.
Pô, você não quer voltar, não, para ajudar a gente a fazer isso? O Heráclito fala, ah, vai se fuder. Quem que vocês me expulsaram, caralho?
Agora eu já tô aqui entretido no jogo, desculpa.
Não quero mais, vai se ferrar, tô me divertindo aqui.
Exatamente.
Eu penso muito isso, cara, e eu respeito muito o Carlo Rovelli por isso, que é o quanto o nosso pensamento ele se fecha para uma determinada maneira de pensar e o quanto isso impede o pensamento de pensar diferente. O Thomas Kuhn fala isso de um jeito genial, você tem uma teoria estabelecida e tudo que você faz, você acomoda na teoria. Então você fala, tá, tem a gravidade. Beleza, mas Mercúrio gira de um jeito estranho. Ah, então, sei lá, deve ter alguma coisa ali. Foi assim que postularam um planeta. Como é que é isso? Agora não sei se eu vou conseguir lembrar, mas é tipo, a órbita de Urano é estranha. E aí alguém vira e fala, ah, então deve ter alguma coisa, porque a teoria da gravidade tá certa. Então deve ter alguma coisa que atrapalha Urano se movendo. Então deve ter um planeta lá. E aí vai todo mundo atrás ver se tem um planeta. E aí acha Plutão. Mas Plutão é ridiculamente pequeno. Então fala, ah, então deve ser alguma outra coisa. O que será que está acontecendo? A gente sempre tenta acomodar no que a gente já pensa. Só que talvez seja completamente diferente do que a gente pensa. E a gente precisa da ajuda dos outros para pensar. Um físico não pensa do nada, não tira da bunda as ideias. Ele está lendo coisas. E às vezes ele precisa de um filósofo pré-socrático para dar conta. A gente pensa coisas pensando com outras pessoas. Você tem dito muito isso e eu concordo. A gente pensa coisas no encontro, no devir, encontrando outras pessoas. Uhum. E aí isso libera alguma coisa na gente. É homerias, tá? Já tá ali uma ideiazinha. Mas quando o cara fala, você fala, isso cresceu em mim agora. Uhum. Ah, agora eu tô querendo mais pensar isso.
Exato. A participação de uma ideia na outra, né? A comunicação e a participação faz com que existam novas possibilidades mesmo, né? E é isso, seria muito triste se a gente só olhasse para trás, né, para a história da filosofia ou da ciência, para falar, nossa, como eles eram ingênuos, ou então só olhasse para trás para realmente com esse olhar histórico, né? De, vamos reconstituir algo que já existe. Talvez o olhar para trás seja o contrário.
A história monumental, né, do
Nietzsche? Exato, que é uma ótima... Bom, agora você trouxe o conceito, você vai ter que explicar.
Não, mas é isso, a gente pensa história de um jeito muito tosco, que é o passado ficou para trás, já era, que besta, superamos. E o passado, até para citar o Bergson, né? O passado ele pode estar presente, ele pode ser trazido para o presente. Uhum. E essa ideia no Nietzsche de história monumental é isso, é tipo, que eventos do passado que inspiram a gente?
Uhum.
Tem um monte de coisa que você olha e você vai... É a mesma coisa que olhar para uma prateleira. Você abre uma prateleira e fala, o que eu vou cozinhar? Tá, tudo aqui não me interessa. Aí você olha pro lado e fala, não, olha isso. Ah, legal, vou pegar isso. Vou pegar isso e agora eu vou fazer uma comida com isso.
Sim.
É a mesma coisa com a história. A história é um cardápio enorme. Você olha ela e fala, isso aqui me interessa. Isso eu vou pegar. E aí você pega.
Sim.
Né? E é isso que é interessante. É você puxar aquilo que interessa para fazer alguma coisa nova. Você faz isso com música. Você faz isso com física. Você faz isso, sabe com o que você faz isso? Você termina uma relação... Abre a sua agenda de contatinhos e vai passando. Fala, você do meu passado?
Você, eu queria...
Oi, sumida, pô, quanto tempo, né? Não, pensei que você tinha esquecido de mim. Tinha nada, que isso, você tá aqui no meu coração o tempo todo. Tá lá, o passado tá lá. É a mesma coisa que a gente faz.
Ou seja, tem um jeito de olhar pra história que se pergunta pelo percurso que leva as coisas a serem como são, né? É possível, é bem possível. A gente faz isso o tempo inteiro, a gente procura na história respostas para os processos que levam as coisas, né, à constituição de determinadas coisas hoje. Mas também tem esse outro jeito, que é olhar para a história pensando o que não foi feito, o que não virou, o que está ali que ninguém viu, o que está ali que passou despercebido, ou que não viram por uma determinada perspectiva.
É,
né?
É.
Então... Olhar para os pré-socráticos é um ótimo jeito de fazer filosofia, né? Buscar outras inspirações para a filosofia. Porque é certo que a gente já olhou bastante para Platão, Aristóteles, Epicuro, Zenão e outros. A gente olhou muito para eles. E eles são incríveis.
Então...
Agora, tem esses outros. E esses outros são maneiros também.
Para a gente ir concluindo... Eu queria trazer uma outra ideia que ficou de fora e que eu acho que vale a pena citar, que é esses filósofos, eles querem estudar o todo. Mas o todo, para esses filósofos, está inteiro aqui. Então, esse paradoxo ele é meio estranho. Esses filósofos, eles querem estudar a realidade. Só que a realidade está inteira aqui. Né? Eles olham para cá, eles se perguntam o que é isso, o que está acontecendo, o que é esse mundo. Que chega pra mim. Esse mundo chega aqui pra mim. Eu acho isso muito bonito. Eles não querem nada no além, nada no aquém. Eles querem esse mundo. E eu acho belíssimo isso, né? Se perder, mas se perder neste mundo.
Sim, e nos pré-socráticos talvez a gente já tenha nascente já uma ideia bastante ligada à ciência mesmo. E aí a ciência, que é o empirismo, né? Principalmente nos atomistas. Os atomistas falavam o quê? Porque todo mundo zoa, e não só eles, né? Mas dá pra imaginar todo mundo zoando os pré-socráticos, que é tipo, me mostra os átomos aí então. Cadê seus átomos? Aí, sei lá, você pega um dente de leão e assopra e fala, tá vendo? É que nem isso. Você precisa fazer uma analogia porque você não consegue falar o que são átomos, você consegue mostrar um átomo para a pessoa. Então, eles criaram essa maneira de explicar que era, não, os átomos são o ser, mas o que a gente vê são fenômenos, são fenômenos. Nessa cisão entre ser e fenômeno, que vai ser tão importante na história da filosofia, na ciência também, já nascendo aqui, né? E já colocada essa ideia de que não, as coisas estão sim aqui, ainda que a gente não consiga ver direito. Então a gente precisa enxergar melhor, a gente precisa pensar, a gente precisa acessar isso que a gente não consegue ver num primeiro momento. Mas elas chegam para nós e elas nos constituem, ou seja, não está em outro lugar. E a gente recebe essas informações e a gente consegue concluir essas coisas. Ou seja, um começo de empirismo, um começo de que o conhecimento é feito com os dados da experiência, mesmo que esses dados sejam, precisem de interpretação, precisem de uma elaboração para que eles se tornem realmente um conhecimento. É. Né? Isso vai influenciar absurdamente o epicurismo, por exemplo, que vai marcar também essa história do empirismo. Mas o que eu quero dizer é, já tá, né? Essa ideia de já, as coisas já estarem ali, acaba dobrando a aposta nas nossas capacidades de conhecer o mundo como ele é, né? E isso é muito legal.
As coisas já estão ali, a gente consegue falar sobre elas e tirar conclusões disso.
Sim. Fechamos por aqui?
Que bom, né? Que bom que não é um caos completo.
Que bom, que bom.
Que bom.
Gente, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.
Valeu, gente. Abraço.
Semibreves, edição de podcast.